O Sindupron está denunciando o prefeito de Itabira, Sebastião Dias, por perseguição política. A dirigente sindical de Nalva Lima Vieira de Melo, professora, né, que no último dia 17 foi alvo da conclusão de um inquérito administrativo que exonerou da prefeitura de Itabira, já deu muito assunto há alguns dias e agora está dando mais assunto ainda, né, blogs como o da Noélia Brito estão expondo a nota do sindicato e dizendo que a gestão Sebastião Dias persegue essa professora. Eu estou com ela aqui nos estúdios, também acompanhada de Joel Mariano, que é do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável de Itabira, e do professor Beliato Cipriano, que já ocupou funções públicas em gestões na cidade das tradições. Itabira, em meio aos 70 anos de emancipação, era para estar falando só de festa, mas lamentavelmente se abre janela para falar dessa coisa, essa denúncia de perseguição política à professora, que é também sindicalista. A senhora já esperava que a decisão seria essa de exoneração por parte do governo ou tinha esperança ainda de que o seu caso fosse analisado com outros olhos pela gestão pública? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aqui o companheiro Joel Mariano, Beliato, Michele, né? E Tito. Tá certo? Caros ouvintes. E bom dia especial aos tabirenses, que hoje estamos com 70 anos, fazendo hoje 70 anos de emancipação política. Né? Uma cidade que vem lutando muito, desenvolvendo na medida do possível, mas tem suas tristes realidades. Veja só, desde que peguei de surpresa, no início de fevereiro do ano letivo, após o secretário de administração e a própria prefeitura já ter sido intimado pelo juiz, né, em uma ação, que eu ganhei essa ação judicial em setembro, dia 24 de setembro de 2018, né, determinando que o prefeito Itabira, no prazo de 48 horas, acatasse a decisão judicial, que era a cedência para o sindicato, né, para um mandato classista. Mandato esse que estava se encerrando em dezembro já, após que são 4 anos de atividade. E o senhor prefeito negou, né? Ele não respeitou a ordem judicial, então passou setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, quando foi fevereiro, no início do ano letivo, não tinha tido nenhuma posição, procuramos novamente a justiça, né? O juiz e a promotora, e eles passaram a notificar não mais o prefeito, e sim o secretário de administração, dando 24 horas a ele para atender a decisão judicial, que era a cedência com direito líquido e certo, reconhecido pela justiça, né, que para eles cumprir. Caso não cumprisse, o secretário pagaria multa de R$ 1.000 diária, estimando até 50 mil, que seria 50 dias. O prefeito também foi multado, né, notificando em 10 mil, caso não tivesse, não atendesse a determinação judicial. Veja só, esse caso foi notificado, o secretário da administração, na pessoa de Flávio Marques, na sexta-feira. A sexta-feira, se não me engano, foi dia 16 de fevereiro. Isso já estava, meu dia e pouco, já estava num processo eletrônico, né? Que hoje é tudo eletrônico. Só que a justiça em si foi notificado só na segunda, dia 18. Ele, né, recebeu o físico só na segunda, dia 18. Nesse mesmo dia, já estava aberto uma comissão, uma portaria, montou uma portaria, né, com 3 funcionárias, todas 3 de cargo comissionado, toda uma delas secretária do próprio Flávio Marques, que é a presidente da comissão de inquérito, para julgar uma denúncia, que também essa denúncia antecedeu a sexta-feira, né, tudo muito coincidência, tudo muito, muito assim em cima, anônima, de uma professora no portal web do município, me denunciando que eu passei 2 anos colocando substituições, porque o município tinha 2 pesos e 2 medidas. Pois bem, foi... E aí ele já me enquadrou em 2 artigos, né? Por abandono de emprego, que seria aquele que você passa 60 dias, 30 dias sem nem comparecer à escola. Aí é incrível que as declarações dos diretores, dos 2 diretores, né, que até o segundo semestre de 2018 eu tinha 2 vínculos. Mas a pressão foi tão grande para administrar 2 vínculos e o sindicato que eu terminei dando entrada em aposentadoria de 1, tendo o maior prejuízo salarial por conta dessas perseguições durante os 4 anos de perseguições políticas do prefeito, do PTB, né, coligado com o PT. Né? PCdoB também, né? Tudo partido de esquerda, tudo partido que defende a classe do trabalhador, aí é de se estranhar. Mas, quando eu recebi, fiz a primeira leitura, eu senti um impacto bem grande, que eu não esperava de forma nenhuma passar por inquérito administrativo, uma vez que 33 anos de serviço, nunca fui notificada, nunca eu recebi nenhuma advertência, nem dessa gestão. Nunca meu cheque veio descontado um centavo. A não ser em 2016, que eles descontaram indevido 8 horas, eu recorri, que aprovei que eu estava no encontro, eles reconheceram que eu estava certa e me devolveram esse dinheiro. Que eu também fiz isso por impulso, eu nem sabia que isso ia me ajudar hoje, nessa situação. Então, eu nunca recebi meu cheque, toda vida veio integral, meu salário veio integral, nunca fui notificada, nunca recebi nenhuma reclamação de secretária de educação, de diretores de escola, ao contrário. Agora mesmo, na festividade nossa da emancipação política dos 70 anos, estava as estandes de todas as unidades de escola e eu estava como professora de destaque. Agora, professora de destaque. Professora de destaque passando por inquérito administrativo e sendo demitida na mesma semana. É incrível. Então, é só uma perseguição política. Eu sabia que o final seria assim. Pouca gente acreditava, até meus advogados, certo? Não, eu não acreditava nessa possibilidade.
De novo, a gestão sempre recorre a dizer que um dos motivos seria ligado a substituições, que não havia concordância ou ciência da prefeitura sobre substituições de suas aulas, outra profissional substituindo, e que esse seria um dos pontos também do inquérito administrativo. O que você diz em relação a isso?
Veja só, de fato ele justifica isso aí. Agora houve realmente em 2015, na primeira reunião onde estava toda a comitiva, até o próprio Carlos Velas também participou dessa negociação, que era representante do PT, né? Na época era presidente da CUT, teve fazendo também a ponte, e eles justificavam que não daria minha cedência porque era uma professora cara, professora de 2 vínculos na época, que era uma professora muito cara, mas o próprio Sebastião Dias, com o próprio Farr Marx, é tanto que está nos autos, todas as testemunhas comprovando isto, a própria secretária de Educação hoje, em áudio, em documento, comprova que houve acordo. Né? É tanto que eu entrei já com denúncia de queixa-crime contra a secretária Lúcia Santos por falso testemunho. Também está rolando já isso. Tá certo? Porque ela mesmo reconhece que existia o acordo.
Isso está documentado? Tem alguma prova que possa ser usada?
Tem. Provas de ofício que a gente comunicava, porque a própria secretária pedia que, através do e-mail, que dissesse onde eu estava nas atividades. E mesmo, Nil Júnior, as atividades do sindicato em 2017, por incrível que pareça, isso foi, eles abriram inquérito administrativo em relação a 2017 e 2018. 2017, eu só coloquei substitutas para o sindicato 19 expediente, nem dia não é. Como eu ensinava de manhã, tarde e noite, se eu fizesse uma assembleia de manhã, digamos, em Bimirim, Aí não dava para eu chegar no horário da tarde, mas na hora da noite eu estava lá na escola. Certo? Geralmente todas as noites eu já estava na escola. Se eu colocasse uma assembleia à tarde, por exemplo, em Quixaba, em Calubi, em Triunfo, ou em Tapetim, ou em Guaraci, à tarde de uma hora eu estava na escola. E não foi só sobre isso. Dava 17 substituições e contaram 70 e poucas substituições. Contaram com que em 2017 eu tive problema de saúde com meu pai. Então, me afastei. Ele me deu 30 dias de licença-prêmio. Eles contaram com esses 30 dias. Eu peguei licença de acompanhamento de meu pai. Eles contaram também com esses dias. Teve meu pai faleceu. Aí teve nojo. Eles contaram com esses dias. Era substituição. Quando pegou todas as substituições durante o dia, aí sim, deu 72, já foi 78 dias. Nem dias não é, horários. Né? Com substituição. Então, assim, eu estou muito tranquila. Eu nunca, nem eles nunca me notificaram de nada. Não nunca me chamaram a atenção para as substituições. As substitutas eram as mesmas que colocava quando a prefeitura pagava, que era a licença médica, a licença prêmio, a licença nojo. Eu tive a licença gala, também que casei agora em 2018. Tudo isso eles contam. Eu caí da escada da escola, Nil Júnior, em 2017, numa quarta-feira. De expediente, terminou 11h40 e tinha aula à tarde e à noite, à tarde em outra escola do município também, e à noite eu voltaria para essa mesma escola, turma do EJA. Ao sair do expediente, caí. No que eu caí, torceu o pé. Então, o médico automaticamente me deu 2 dias. Então, esses 2 dias, à tarde e à noite, já não tive condições de ir. E nem fui à quinta, que estava de licença médica. Na sexta, em si, eu não estava podendo colocar o pé no chão. Aí, esse dia foi o único durante os 2 anos que eu coloquei em benefício próprio. Assim, porque eu não estava com condições de andar e não ia tirar um atestado de um dia que já era sexta-feira. E eu tinha certeza que na segunda já estava apta para voltar. E foi autorizado pelas duas diretoras. A única coisa que eu botei em benefício próprio. Nunca botei licença. Professor, para viajar, para ir para a praia, para usufruir com minha família. Certo? São 33 anos de uma história que eu tenho na educação do município. 33 anos sem falta. 33 anos que honrei os dias letivos dos meus alunos. É tanto que as próprias diretoras dizem que não teve prejuízo nem financeiro, nem pedagógico para os meus alunos. A diretora também, no Júnior, dá a declaração que reconhece que recebi a autorização de minhas substituições pela própria secretária de Educação. Está nos autos. Isso não é documento? Certo? Está nos autos. O próprio prefeito disse que nos dias do sindicato eu botasse substituições de uma maneira que não onerasse o município, que o sindicato pagasse.
Em suma, a senhora disse que é alvo de perseguição política, por conta da atuação do sindicato.
Porque, veja só, entramos com a ação. Né? Aí entramos com a ação, essa ação demorou a sair, porque você sabe, né, que recorre, vai para lá, vem para cá. O ano passado, quando está terminando a gestão, foi que saiu a sentença. Ele não obedeceu. E eu só tinha um vínculo. Eu não era mais uma professora cara. Porque um vínculo já era do INSS. E ele não obedeceu a ordem judicial, a determinação judicial. Aí como não é uma perseguição? Se em 2016 também aconteceu um fato com minha pessoa, em 2016, que eu tive que ser readaptada 2 meses por conta de um tratamento da voz, por ter calo e por ter fendas. E como eu tenho 400 aulas... Geralmente, todo precisa de um repouso por conta desses 2 problemas que eu tenho. Aí me readaptaram. Eles não me pagaram. Sabe quem me pagou? A justiça, através de bloqueio em conta. Então, são vários fatos que comprovam realmente são perseguições. Essa perseguição tem um nome. Essa perseguição tem um nome por conta de uma luta. Uma luta que nosso sindicato tem travado dentro do estado de Pernambuco, não só em Itabira, não. Em Itabira, especialmente, que a gente está aí enfrentamos aí com a comissão de base, com os demais professores, uma luta dos quinquênios, que gerou uma despesa para a prefeitura e para os cofres de milhões. E esses acordos, foram feitos acordos, descumpriram. O ano passado a gente entrar com ordem de descumprimento de sentença, tá certo? É uma briga constante pelos direitos da categoria. Não só de quinquênio, teve também a questão do precatório Fundef, que o ano passado todos os municípios daqui que faz parte, do Ministério Federal de Serra Talhada foram notificados, procurando saber dos prefeitos, de como o prefeito ia planejar a aplicação do recurso do Fundef, precatório, que são recursos que estão chegando nas prefeituras, que já chegou em outras. Outras só chegam em 2020. E esses precatórios, que era para o prefeito tomar uma posição de como ia aplicar. Então, junto com a secretária Lúcia, foi feito um ofício para o Ministério Público e ele se comprometeu em dar os 60%. E fazer a lei. Até isso, a lei tinha que ser aprovada o ano passado. Certo? A lei municipal, determinando 60% para os professores da época. Uma dos 40 da manutenção, uma escola para Andréa Pires, né, escola municipal da Andréa Pires, equipar as escolas e muito mais. Só que quando chegou na mão de Flávio Matos, do secretário de administração no mês de dezembro, ele fechou, disse que não ia mandar aquela lei para a Câmara, não, desobedecendo o próprio prefeito, desobedecendo o próprio acordo que ele assumiu até perante o sindicato e perante o Ministério Público Federal. Aí agora, graças a Deus, quando eu acordei hoje, acordei com a notícia boa, que ontem, durante a madrugada da festa, ele assinou um termo que os 60 dos precatórios vai para o professor. Então, isso é uma luta nossa, é uma conquista nossa.
E que passos a senhora tomou após a exoneração? A senhora está com ação na justiça, entrou com pedido de liminar, o que é que foi feito?
Veja só, como a gente já, por coincidência, a ação saiu na sexta, eu só vim ter conhecimento no sábado à noite e não tinha sido informada. Só na segunda, quando a advogada foi lá na prefeitura, aí que de fato a gente teve conhecimento. Na sexta que antecedia, a gente já tinha entrado há 8 dias atrás no Ministério Público do Trabalho. E o Ministério Público do Trabalho já abriu também para ser investigado, já pediu todo o processo e já está nos autos também. Para ser investigado, porque a gente foi justificado que existia uma perseguição política, existia uma perseguição à coordenadora do sindicato e que o inquérito estava recheado de montagem. Certo? Porque o inquérito, por exemplo, o próprio secretário de administração foi quem abriu. E ele forçou a barra para dar seu depoimento contra. Né? Então, tem várias coisas assim que...
A Justiça do Trabalho, Justiça Comum, a senhora entendeu isso
também? A Justiça Comum está também. A Justiça Comum
tem pedido de eliminar, né?
Certo?
Me parece que isso foi denominado internacionalmente também.
Na Organização Internacional do Trabalho. Já fomos notificados, já recebemos uma resposta, um pedido a semana passada, que era para a gente anexar ao processo uma posição da central, né, que a CNTE já fez, já notificou e já colocou nos autos. E eu acredito que vai ser rápido. Eu pensei que ia levar uns 6 meses.
Geralmente, porque o juiz julga o pedido de liminar, enquanto vai avaliar o mérito depois, ouvindo os dois lados, mas como uma forma de salvaguardar, uma proteção para quem está ingressando, ele dá a liminar e depois vai julgar o mérito, ouvindo os dois lados.
É verdade.
E falando sobre a perspectiva dessa apreciação, a senhora acredita que isso vai ser apreciado? Pode ser apreciado essa semana no tocante a liminar?
Eu acredito que sim, até sexta-feira, porque é feriado, né? Teve esse feriado. Tabira está com problema de promotora, né? Que está tendo, a promotora tá, que acompanhou todo esse caso, até a própria promotora, já fazia uma leitura também dos acontecidos.
Aí mudou, está sem promotor?
Aí o promotor está indo uma vez por semana, né? Nas quarta-feira. Então talvez atrase por conta.
Quem é o promotor também que acompanha esse caso?
Não, é uma promotora.
É uma promotora.
A promotora de lá.
Uhum,
é, a promotora de lá.
É, quanto a ação...
Ela vai... volta só no dia 5 de junho. Eu não sei se vai ter alguma influência nesse sentido.
Eu, naquele momento inicial lá em Itabira, a gente acompanhou, ouvimos os dois lados e eu lembro que perguntei a um dos representantes do sindicato, que é seu marido, inclusive, né, sobre, qual é o nome dele? O
Josenildo.
E perguntava sobre o apoio da... se a CUT estava dando algum suporte, né? E pegando de gancho o fato de que tem um deputado federal votado em Itabira, que é o Carlos Veras, e que foi presidente estadual da CUT, e ele disse que não. Mas daí eu fui ouvir o Carlos Veras depois, e ele disse que é porque o sindicato não... esse sindicato não é afiliado à CUT, ou é?
É, sim. É filiado à CUT. Toda a vida foi. E é tanto que ela assumiu que era afiliado lá na palestra, teve uma audiência pública sobre a reforma da Previdência agora, sábado, né? E lá, timidamente, né? Porque, assim, é de estranhar a postura de realmente do deputado, porque ele é uma pessoa indefesa, intransigente das políticas aí do governo federal, mas dentro da política no município de Itabira, ele está deixando muito a desejar. Ele diz assim...
Ele foi procurado, se chegaram a procurá-lo?
Ele já várias vezes, né? No começo, né? Há 4 anos atrás, quando entramos com o acordo, várias vezes foram... Ele mesmo participou. E teve um caso que ele disse, olha, professor Josenildo, fui falar com o prefeito disse que não ia dar cedência porque ela era uma professora cara. Rapaz, quer dizer, um representante da classe, né, do trabalhador, defende o trabalhador. Chegar com a justificativa dessa e não fazer nada, aí por aí você diz, aí por aí você vê. Na fala dele também, esses dias, parabenizando Itabira, ele foi muito assim, né, que a educação pública, a educação estava sendo maltratada pelo governo, tirando todos os direitos, estava sendo um desgaste, né, na educação pública, e ele disse que não admitia de forma nenhuma que professor tinha que ser respeitado, professor tinha que ser valorizado, e não admitia isso de maneira nenhuma. Mas em nenhum momento diz, prefeito, você não pode fazer o que você está fazendo com a lide sindical. Ele, em nenhum momento, pelo menos pelo que eu entendi, pelo vídeo que eu fiz, ele não disse. Lá na Câmara, ele, ao público, ele se propôs em fazer alguma coisa. Eu estou esperando até uma resposta hoje, como ele está aqui no Pajeú, vai ficar em Itabira até hoje. E ele disse que hoje ia ter uma resposta para... A esse respeito, certo? Que ia falar diretamente com o prefeito, mas que era muito difícil, né? E a gente está vendo que
agora, essa
que
altura do campeonato, se já houve o ato prático da exoneração, isso é reversível administrativamente?
É, ele pode, né? O prefeito, do jeito que ele fez o ato de demissão, ele também tem autonomia de rever a portaria, sim, tem. Ele é a única pessoa que pode rever isso, esse princípio.
Sem que precise ir para a esfera judicial.
Para a esfera judicial. Ele é o único responsável por tudo isso.
Muito bem, nós ouvimos aqui a professora Dinalva Lima, ela é do Sindicato dos Profissionais do Magistério de Pernambuco, foi exonerada, no caso que vem tendo repercussão, inclusive estadual, com veículos de comunicação tratando do tema. A gente vai continuar acompanhando passo a passo, pedindo inclusive que nos mantenha informados sobre os passos jurídicos dessa ação, caso haja uma liminar, por exemplo, sendo avaliada em breve, e a gente vai buscar ouvir todos os lados dessa moeda e acompanhando esse episódio que tem dado muita repercussão fora de Itabira, né? Além de Itabira, toda a região já tem conhecimento desse caso. Eu quero agradecer a senhora e dizer que estamos à disposição.
Obrigada, Nil Júnior. Obrigada, Rádio Pajeú, né, e todos aqui ouvintes. Estarei à disposição. Estou com o número daqui, Ah, então, todas as informações garanto de passar em tempo, a tempo.
Muito obrigado, registrando que estiveram aqui também acompanhando, Joel Mariano e Beliato Cipriano, que eu...